Paraná em Rede.
Empresas do país estão fornecendo o chamado kit Covid para funcionários. Mas advogado integrante da Comissão do Direito do Trabalho da OAB Paraná esclarece que essa ação é ilegal. Saiba mais na reportagem. No auge da pandemia, empresas brasileiras passaram a distribuir aos seus funcionários o chamado kit Covid, composto por medicamentos sem eficácia comprovada para Covid-19. Em reportagem realizada pela BBC News, foram encontradas empresas fazendo distribuição dos remédios em São Paulo, no Paraná e em Santa Catarina. Até mesmo palestras sobre o chamado tratamento precoce foram oferecidas a funcionários. Segundo o advogado trabalhista e sindical integrante da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná, Fábio Pérez, esse tipo de ação não é permitida em empresas.
De forma bem objetiva, eu entendo que não podem nem oferecer, nem induzir, muito menos obrigar os empregados a tomar os medicamentos do tal kit Covid. Primeiro porque a prescrição de medicamentos é ato médico, que só pode ser feito por profissional da área, sob pena de sanções na esfera administrativa e até penal. No caso dos medicamentos do kit Covid, ainda que eles sejam receitados por médicos indicados pela empresa, os empregados não são obrigados a tomar em razão do fato de que já há evidências científicas notórias de que eles não são eficazes para prevenir a doença. Além disso, eles têm efeitos colaterais, principalmente a cloroquina, que pode causar arritmia cardíaca e problemas nos rins, e a ivermectina, que é tóxica ao fígado em doses acima do que é tolerado pelo corpo humano. Então, o empregado, nesse caso, não é obrigado a se expor a esse tipo de risco. Não podemos excluir também o fato de que a distribuição do kit pode levar o empregado a uma falsa sensação de segurança, podendo fazer com que ele relaxe com as medidas efetivamente comprovadas de prevenção ao Covid-19, como o distanciamento social, o uso de máscaras e álcool em gel. Considerando todos esses fatos e a não recomendação do uso desses remédios por parte da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Associação Médica Brasileira, as empresas que distribuem o kit Covid estão sujeitas a passivo trabalhista, além da possibilidade de sofrer investigações por parte do Ministério Público do Trabalho.
O suposto tratamento precoce, ou kit Covid, costuma se referir a uma combinação que inclui medicamentos comprovadamente ineficazes ou ainda em estudos contra a Covid-19. Entre eles estão a hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, entre outros. Devido aos perigos de efeitos colaterais dos medicamentos e à falta de comprovação científica de que os medicamentos atuam na defesa do organismo contra o coronavírus, a Associação Médica Brasileira recentemente afirmou que o kit Covid é ineficaz e deve ser banido. A Organização Mundial da Saúde também recomendou que o vermífugo ivermectina não seja utilizado no tratamento de pacientes com Covid-19, independentemente do nível de gravidade ou da duração dos sintomas. De acordo com o advogado Fábio Pérez, as empresas que quiserem atuar no combate ao coronavírus entre os seus funcionários podem, por exemplo, oferecer a vacina contra a Covid-19 quando isso for possível, mas há discussão sobre a obrigatoriedade.
Quanto às vacinas, as empresas poderão oferecê-las quando o SUS possibilitar que os entes privados o façam. Isso vai ocorrer quando todos os grupos de risco forem vacinados no Brasil. Então, a disponibilização, quando possível, é legal e pode ser realizada. Quanto a obrigar o empregado a se vacinar, tem uma polêmica sobre o assunto. Alguns juristas entendem que a empresa não pode fazer isso e outros entendem que pode. Eu, particularmente, entendo pela possibilidade, especialmente se o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional previa a vacinação como medida de saúde e segurança do trabalho. Então, nesse sentido, tomar a vacina é como usar um equipamento de proteção individual para evitar a insalubridade, por exemplo. Então, eu entendo que sim, que a empresa, como um dever social, deve obrigar os seus empregados a tomar a vacina.
Um grupo de teatro encontrou uma maneira diferente de encenar a Paixão de Cristo, sem comprometer as medidas de distanciamento social. A repórter Amanda Yargas conta mais um pouco dessa história.
Em Tijucas do Sul, na região metropolitana de Curitiba, desde 2006, um pequeno grupo de jovens encena a morte de Jesus para as celebrações da Semana Santa na paróquia Nossa Senhora das Dores. De lá para cá, mais de 3 mil pessoas já assistiram os espetáculos, que começou com grupos pequenos de 15 atores e nas últimas apresentações tinha mais de 100. No ano passado, o espetáculo foi cancelado por conta da chegada da pandemia. Mas neste ano, com tempo para preparar uma apresentação alternativa, a equipe de teatro da paróquia criou o documentário Amor, Morte e Vida. No filme, que vai ser exibido no modelo drive-in, fotos e vídeos das edições anteriores contam a história das últimas horas de Jesus e mostram o trabalho da equipe de teatro em levar essa mensagem para os fiéis. Uma homenagem especial vai lembrar também de todos que trabalham na linha de frente do combate à Covid-19 e as vítimas da doença na cidade. A coordenadora do grupo, do Alto da Cruz, Jaqueline Mulick, conta que a cada ano a mensagem ganha um novo significado e que ela é recebida de forma diferente por cada pessoa.
Costumo dizer que a Paixão de Cristo, ela é uma experiência individual e, na verdade, nesse momento, é como se Deus pudesse dar às pessoas que estão vivendo esse momento exatamente aquilo que precisa de uma vez só. Algumas pessoas vão procurar esperança, outras vão procurar um pouco de acalento, um instante de paz, e a Paixão de Cristo, ela acaba mesclando esses sentimentos e fazendo com que as pessoas consigam receber essa mensagem, sabe? E eu acredito que esse ano, um outro ponto importante é que a gente conseguiu, de alguma forma, reunir as pessoas num ato de fé, depois de tanto tempo em que isso não é possível. Então eu acredito que a mensagem desse ano é que nós vamos estar juntos de novo, depois de tanto tempo.
Ela explica que relembrar o sofrimento e a morte de Jesus convida os fiéis a refletirem.
A Paixão de Cristo é uma mensagem que vem sendo contada por toda a igreja há muitos e muitos anos. E essa mensagem, ela faz com que a gente tire um tempo de toda a nossa rotina, dessa vida que a gente leva, para refletir, olhar para dentro de si, se resguardar e viver esse momento de luto que é quando Jesus morre na cruz. Só que ao mesmo tempo, nós temos na sequência, já no sábado de Aleluia e na Páscoa, esse momento de esperança também, que Cristo ressurge. Isso faz com que a gente também ressurja nas nossas atividades, com uma energia nova. Então, todos esses momentos que a gente vive, eles são fundamentais para que a gente consiga seguir essa nossa caminhada da fé. E nesse momento de pandemia, mais ainda, em que a gente tem tanta informação, o nosso acesso, e de repente nós podemos sair de casa para ver essas pessoas falando essa história, escutando essa música, numa nova perspectiva, num novo momento, depois de tudo isso que a gente passou, eu acho que é fundamental a gente fazer essa reflexão. E nós preparamos isso com muito carinho, para que as pessoas possam viver mais uma vez esse momento preparado pelo Alto da Cruz.
O pároco de Tijucas do Sul, Márcio Kreffer, parabenizou a equipe pela iniciativa de manter viva a mensagem da Paixão de Cristo, principalmente nesse momento de pandemia.
Sabemos que os desafios são tantos, são muitos. Sabemos que o empenho também de toda esta equipe, de cada membro, é fazer o melhor, né? E eles têm se preparado então deste modo, né, para a apresentação deste ano, para que aconteça realmente, mesmo com as restrições que nós temos. Então vamos pedir para que Deus abençoe e que realmente este evento seja um momento muito especial na vida de tantas pessoas, para que elas possam meditar, refletir sobre a paixão de Jesus e que assim realmente a ressurreição ela tenha sentido na nossa vida.
O documentário Amor, Morte e Vida vai ser exibido nesta Sexta-feira Santa, com sessões às 5 horas da tarde e às 7 horas da noite. Os ingressos custam R$20 e estão disponíveis na Secretaria Paroquial. Informações pelo telefone 41 99 196 9128. Repórter Amanda Iargas.
Time de vôlei do São José dos Pinhais renova o contrato com o técnico Duda Nunes. As notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. O São José dos Pinhais anunciou a renovação de contrato do técnico Duda Nunes. Mesmo com o rebaixamento da equipe para a Superliga Feminina B, o time segue seu planejamento a longo prazo para se consolidar entre os principais clubes brasileiros. Com a confirmação do novo compromisso, Duda Nunes vai para a terceira temporada à frente da equipe São Joséense. Antes de comandar o São José, o treinador trabalhou no Curitiba Vôlei. Ele também tem experiência como auxiliar técnico do Minas Tênis Clube. A Federação Paranaense de Futebol marcou para o próximo sábado, dia 3, às 4 da tarde, no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, o jogo entre Operário Ferroviário e Coritiba. O Coxa jogará pela terceira vez no Campeonato Paranaense e a primeira longe de Arapongas. O time estreou na competição como visitante no Estádio dos Pássaros e venceu Maringá por 1 a 0. E no último final de semana, como mandante, ganhou do Cascavel CR por 2 a 1. Já o Operário vai fazer a quarta partida no estadual. Antes, empatou com o Azures, perdeu para o FC Cascavel e venceu ao Rio Branco de Paranaguá. Essa é a segunda vez que a FPF marca este confronto. Anteriormente, o jogo seria disputado no dia 13 de março, mas foi adiado pela Prefeitura de Ponta Grossa. Na ocasião, a prefeita Elizabeth Schmidt informou que não iria liberar a disputa da partida devido ao aumento de casos de Covid-19 e à lotação de UTIs e unidades de saúde da cidade. E o tetracampeão mundial com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994, o ex-jogador branco, que está internado desde o dia 16 de março, recebeu alta da unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital Copstar, que fica na zona sul do Rio de Janeiro. O caso de Branco chegou a apresentar complicações graves e ele acabou sendo entubado, respirando com a ajuda de aparelhos de ventilação mecânica. Após uma semana de melhora gradativa, o ex-atleta foi extubado na última terça-feira e a expectativa agora é de que ele deixe o hospital antes da Páscoa no domingo. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto na segunda-feira com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, um excelente final de semana e uma Páscoa cheia de renovação para todos nós. Até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.